Nós vamos ler inicialmente em Josué, no capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 7 e 8. Lendo, portanto, Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. E assim diz a palavra de Deus. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Com essas palavras, Josué comunica ao povo de Israel a importância de levar a Bíblia a sério. A Bíblia é um tesouro. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, depois que saíram da escravidão no Egito, indo para a Terra Prometida, Deus garantiu ao povo de Israel que, se de fato eles guardassem os seus mandamentos ali escritos, eles seriam abençoados de uma forma especial e acima de todas as outras nações, que as outras nações em redor olhariam e se admirariam. Como que um povo tem uma lei tão justa, leis tão boas? Como que esse povo é um povo tão correto e tão abençoado? De fato, a bênção de Deus no pacto, na aliança que ele fez com a nação de Israel, envolvia até mesmo prosperidade material, envolvia que não lhes faltaria as chuvas, a colheita, não haveria epidemias na nação. Coisas dessa natureza, mas essas coisas, claro, prometidas em um pacto específico com o povo de Israel. E, no entanto, aqui Josué lembra ao povo que, se eles observassem a lei de Deus, eles teriam, então, essas bênçãos sobre eles, conforme Deus havia prometido. Mas é realmente um tesouro a Bíblia Sagrada. Nós temos, quando temos a Bíblia, as próprias palavras de Deus. E temos falado sobre isso nos últimos domingos. Nós temos demonstrado como a Bíblia diz que é a palavra de Deus e como há tanta evidência, tanta coisa que é o fruto disso na própria Bíblia. Hoje eu quero voltar a esse assunto e eu quero falar sobre a ciência especificamente. Quando falamos sobre a ciência, existem algumas pessoas que têm a impressão que existe um conflito entre ciência e a Bíblia. Bem, certamente existe conflito entre ciência e religião. E isso pode se dar por dois motivos. As religiões podem estar erradas e a ciência pode estar errada. A ciência está sempre desenvolvendo, progredindo, e coisas que foram afirmadas meio que como certas por cientistas em outros tempos, hoje são conhecidos como equívocos, como erros. Expressões imperfeitas da realidade, talvez até um passo mais perto da verdade na época em que surgiu essa forma de encarar a coisa, mas não necessariamente a explicação mais precisa de como as coisas são. E a ciência estará sempre, então, progredindo nesse sentido. Agora, nós temos que reconhecer que, sim, muitas coisas que a ciência moderna tem descoberto tem, de fato, desbancado crenças religiosas. Não necessariamente crenças bíblicas, mas crenças religiosas, sim. E eu gostaria de levá-los a refletir um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre quantas coisas as pessoas antigamente acreditavam que hoje em dia são simplesmente impossíveis de crer. Vocês se lembram, outro dia eu citei como nas Vedas do hinduísmo tinham essas declarações como a ideia de que a Lua é mais distante da Terra do que o Sol, ou a ideia de que existe debaixo da Terra uma série de elefantes e toda a estrutura do nosso planeta ali sendo sustentada sob as costas dos elefantes. Quer dizer, pessoas não acreditam em coisas assim mais hoje, ou nem mesmo como acreditavam os gregos, que as costas de Atlas, um gigante, sustentava a Terra. Nem acreditamos hoje que o Sol é uma carruagem em chamas puxada por cavalos que percorre o céu. As pessoas não acreditam que existem deuses sentados lá no alto do monte onde não se consegue chegar, mas que eles estão lá. Hoje nós conseguimos chegar lá e eles não estão lá. As pessoas sabem hoje que não existem, por exemplo, habitantes na Lua, como propôs o profeta mórmon Joseph Smith. Então muitas coisas que pessoas têm crido e crenças religiosas, sim, foram desbancadas e não existe mais como acreditar nisso. Agora, uma coisa que é interessante é que quando você fala sobre a Bíblia e você fala sobre a fé cristã, você vai perceber uma coisa interessante. De todas as visões de como funciona o mundo e de todas as religiões do mundo antigo, do tempo bíblico, a única que sobrevive hoje, intacta, é de fato a religião bíblica. Se você tivesse, por exemplo, uma conversa entre um grego que insistia contigo que sim, lá no alto do Monte Olimpo tem lá os deuses e que sim, nós temos uma carruagem de fogo, que é o Sol, cruzando diariamente o céu, e coisas desse tipo, você não teria condições de provar isso para a pessoa. Mas veja, essas coisas caíram. As crenças dos povos da antiguidade caíram. E você não vai encontrar hoje adoradores de Zeus. Mas você vai encontrar adoradores de Jesus Cristo, do Deus da Bíblia. Isso é interessante em si. Quando pessoas sustentam que existe um conflito entre a Bíblia e a ciência, muitas vezes isso é porque ouviram uma história mal contada de que existe uma longa guerra da religião contra a ciência. E, na verdade, tem sido tão desprovado isso. É um mito que surgiu na época do chamado Iluminismo, um nome escolhido pelo próprio povo que queria dizer que eles eram os iluminados naquela época. Mas no Iluminismo, pessoas que queriam atacar a religião cristã, em qualquer das suas modalidades, queriam dizer que, antigamente, lá na época dos gregos, havia um certo conceito de ciência. Mas que o cristianismo chegou e destruiu tudo isso, quando o cristianismo se tornou predominante no Ocidente. E então o cristianismo vem reprimindo e impedindo o progresso da ciência. E chegou uma época, então, em que a ciência surgiu com mais força, ressurgiu, e agora está destruindo a credulidade em coisas como o cristianismo. Essa teoria, essa falsificação da história, na verdade, tem sido apresentada de formas muito sutis, até mesmo na educação. E pessoas têm acreditado nisso. Um dos elementos disso é a ideia de que houve a era das trevas, em que pessoas não tiveram progresso nenhum porque a religião dominava. Isso é mito. A realidade sobre a história é que durante a Idade Média, onde as pessoas colocam a era das trevas, houve sim progresso tecnológico e científico gradual consistente durante todo aquele período. E o cristianismo foi um catalista para o avanço e não um empecilho. Além disso, as pessoas gostam de contar a história de Galileu, como Galileu foi enquadrado pela Inquisição por causa do geocentrismo. A história de Galileu é muitas vezes retratada da seguinte maneira. Na época de Galileu, a igreja dominava e a igreja reprimia o avanço científico. Então, quando havia provas de que a Terra não é o centro do sistema solar, mas que a Terra girava em torno do Sol, Galileu falou isso e ele foi preso pela Inquisição porque ele estava contradizendo a Bíblia. E então, ele voltou atrás para não ser morto pela Inquisição, mas não adianta porque, com o tempo, todos vieram a reconhecer que Galileu estava certo e a Bíblia estava errada. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi isso uma dúzia de vezes. E, no entanto, há várias coisas absolutamente falsas nessa colocação conforme eu passei, que é o que se costuma dizer. Em primeiro lugar, o mais importante é que o debate sobre geocentrismo ou heliocentrismo, que o Sol é o centro do sistema solar, na verdade não era um debate se a Bíblia estava certa ou não, porque a Bíblia não diz que a Terra é o centro do sistema solar nem do universo. A Bíblia não fala isso em momento algum. E ninguém estava usando a Bíblia para defender essa posição. Era um debate entre cientistas. Havia cientistas que estavam dizendo, temos indícios de que a Terra não é o centro do sistema solar, que seria o Sol, Galileu um deles. Havia outros cientistas que ainda estavam seguindo a visão antiga, que era a visão de Ptolomeu e Aristóteles. E veja, não a visão da Bíblia, mas de Ptolomeu, um astrônomo de cerca de 150 d.C., e Aristóteles, o filósofo grego de 4 séculos antes de Cristo. Então, esses realmente haviam estabelecido um ponto de vista sobre cosmologia que definia que a Terra era o centro do universo e, aliás, do sistema solar. Diante disso, o que acontecia é que qualquer novidade, naturalmente, esbarraria em resistência. Isso acontece até hoje. Se existe uma teoria predominante na ciência, uma nova teoria vai ser tratada com uma certa cautela e com uma certa desconfiança, a menos que ela possa se estabelecer com bases muito firmes. Naquele período em que Galileu já estava convencido disso, não estava tão estabelecido assim na comunidade científica. Naquela época, ainda a maioria dos cientistas, só por ciência, achavam que não estava comprovado que a Terra girava em torno do Sol. Então, diante desse quadro, o que aconteceu é que Galileu acabou se tornando, sim, perseguido pela Igreja Católica, pela Inquisição, mas não tanto por causa da sua maneira de crer. O que aconteceu é que Galileu conseguiu ofender o Papa. Ele escreveu um panfleto onde ele caracterizou o Papa com um apelido de Simplício e realmente o retratou como uma pessoa obscurantista. E diante disso ele foi também levado a depor, porque ele havia assumido um compromisso de não ensinar o heliocentrismo enquanto a questão não fosse decidida em bases mais firmes. E, no entanto, ele não guardou a sua palavra. Então, por isso, ele foi levado a julgamento. Mas em momento algum a discussão girou em torno de a Bíblia está certa ou não. Não era essa a questão. Então era uma discussão fora do âmbito do que a Bíblia ensina. Ninguém pode produzir um verso na Bíblia que diz aqui, ó, está aqui, a Terra é o centro do universo, a Terra é o centro do sistema solar. Se alguém pudesse fazer isso, então as pessoas jogariam isso na nossa cara o tempo todo. E não tem esse verso. Então não era essa a questão. Era simplesmente um debate entre cientistas e sim, a Igreja Católica, no caso, era injusto, de fato, a sua condenação. E, no entanto, se você analisar a coisa friamente, você vai ver que ele foi bem culpado da situação. Ele não foi exatamente uma vítima inocente de um sistema opressor. Tanto quanto ele foi uma pessoa, talvez, um pouco irresponsável e atrevida. Mas, de qualquer forma, ele estava certo nesse ponto em si. Ainda assim, Galileu era religioso. Galileu se considerava cristão e ele acreditava na Bíblia. Em nenhum momento ele estava sustentando que a Bíblia que estava errada. Não era esse o debate. O que eu estou então dizendo é o seguinte, não existe essa história de que a Bíblia tem sido um empecilho para o avanço científico e nem que a Bíblia tem sido desbancada por descobertas científicas. Aliás, a Bíblia se distingue entre todas as obras do mundo antigo como a única que sobrevive sem realmente ser exposta como tendo muitos erros científicos. Outro dia eu citei algumas coisas nesse sentido, como até mesmo pessoas consideradas as grandes mentes da humanidade falaram coisas absolutamente tolas e anticientíficas que têm sido desbancadas. Você não encontra coisas assim na Bíblia. Mas sabe, pelo contrário, o que você encontra quando você analisa a Bíblia Sagrada é que quando a Bíblia fala de assuntos científicos e ela não fala sobre isso o tempo todo, a Bíblia não é um manual de ciências, não é um livro para se estudar ciências. A Bíblia é sobre Deus, é sobre como ter um conhecimento da verdade da salvação. E no entanto, quando a Bíblia entra nesses assuntos e fala meio que de passagem sobre assuntos científicos, a Bíblia fala com uma precisão tal que chega a ser impossível explicar como a Bíblia pode ter tanta coerência com a realidade tendo sido escrito no mundo antigo pré-científico. Se você acredita que Deus inspirou a Bíblia, então faz tudo sentido. Deus criou o universo, ele sabe como funciona, ele escreveu a Bíblia, ótimo. Mas se você não acredita isso, você vai ter muita dificuldade explicando algumas coisas da Bíblia. Porque a ciência moderna está apenas hoje descobrindo como a Bíblia é um livro incrivelmente correto quando ela fala de coisas assim. Ao invés de encontrar asneiras do tipo, os machos em toda espécie têm mais dentes do que as fêmeas, isso é Aristóteles, a Bíblia não contém uma coisa dessas. Mas sabe o que a Bíblia contém? A Bíblia contém coisa muito à frente do seu tempo. Eu quero começar olhando alguma coisa sobre a área da medicina. Quando nós reconhecemos que a medicina só recentemente, em termos de a longa história da humanidade, começou a descobrir que o sangue é importante para a vida tanto quanto é, isso deve nos levar a pensar. A Bíblia em Levítico 17, verso 14, diz a vida de toda a carne é o sangue. Agora veja se é lá atrás, Levítico, livros de Moisés, primeiros livros da Bíblia. A vida de toda a carne é o sangue. As pessoas antigamente não entendiam isso. Aliás, os médicos drenavam o sangue de pacientes como tratamento quando as pessoas estavam com uma série de males. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, morreu devido ao fato que eles o sangraram demais, tiraram coisa de 40% do sangue do seu corpo tentando tratar para assim ver se ele melhorava. Era tirar o sangue ruim, sabe? Umas ideias assim totalmente erradas. E no entanto, se você simplesmente olhasse a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Se a vida está no sangue, você não tira o sangue. Hoje nós damos transfusão de sangue para quem está com pouco sangue, não é isso? Para salvar a pessoa. Bem, mas isso só a partir de William Harvey, em 1628, que começou a entender o sistema circulatório e cada vez mais os médicos e as pessoas que trabalham nessa área têm descoberto como o sangue é essencial para a saúde e para a vida. O sangue leva para cada região do corpo o alimento necessário para crescer. O sangue alimenta e sustenta todos os órgãos do corpo. E foi só no início do século XX que um homem chamado Dr. Lister descobriu que o sangue também provê o sistema imunológico ao corpo, de modo que a vida da carne está no sangue. Isso estava na Bíblia. É uma declaração feita de passagem, é uma declaração que não está abordando a ciência, mas, no entanto, é cientificamente correto. E no capítulo 14 de Levítico, você encontra leis sobre a lepra. Isso é uma coisa muito interessante. Em Levítico 14, quero que você abra a Bíblia até lá, que eu vou ler alguma coisa daqui a uns instantes. Mas sabe, as leis sobre a lepra, sobre como lidar com a lepra, que é uma doença contagiosa, as pessoas antigamente não entendiam como essas coisas funcionavam. em Israel, eles tomaram como guia a palavra de Deus e segregavam as pessoas, colocavam as pessoas em comunidades separadas ou fora da sociedade. Mas em outras nações não era assim, não havia essa percepção. Não havia a compreensão de contágio como uma coisa microscópica que você não consegue ver. Então, a realidade é que a Bíblia não somente estava mais avançada que sua época, mas é a Bíblia que nos deu a compreensão moderna. Eu quero ler para vocês um trecho de um livro chamado A História da Medicina. Esse é um livro maciço, enorme. Tem 1.216 páginas. O autor é Arturo Castiglione. Esse autor escreve sobre o desenvolvimento da medicina através da história em todas as suas diversas áreas. Ouça o que ele tem a dizer sobre esse assunto em particular. Ele diz: a mais terrível sombra de todas sobre a humanidade no mundo medieval era a lepra. O medo de todas as outras doenças conjuntamente não chegava a ser tão grande quanto o terror espalhado pela lepra. Aí mais adiante ele prossegue: a doença começou a contaminar um número cada vez maior de pessoas a partir do século VI, tornando-se um problema seríssimo para a saúde individual e pública. Era endêmico, especialmente entre os mais pobres, e foi se alastrando até atingir um pico aterrorizante nos séculos XIII e XIV. Os médicos da época recomendavam, diante da crescente epidemia de lepra, que se deveria evitar comida quente, ou pimenta, alho e a carne de porcos doentes. Outros médicos diziam que lepra era causada pelo posicionamento dos planetas. Obviamente, as suas sugestões sobre o que fazer para evitar a doença eram absolutamente inúteis. Logo, outra doença apareceu, tornando todo o período ainda mais sombrio: a peste bubônica. Só no século XIV, esse terrível assassino ceifou a vida de uma em cada quatro pessoas da Europa, ou seja, estimados 60 milhões de indivíduos. Foi a maior catástrofe até então registrada na história da humanidade. Enquanto varria tudo à sua frente, a peste causava pânico e confusão por toda parte. Os mortos eram lançados uns sobre os outros em valas cavadas às pressas para o enterro de tão grande número de defuntos, além dos cadáveres que jaziam pelas casas e ruas sem enterro algum. O coveiro e o médico eram enterrados juntos, o nobre e seus herdeiros, o carrasco, todos num mesmo buraco. O que foi que finalmente trouxe controle a essa situação caótica? Vendo que os médicos não tinham mais nada a oferecer, a igreja assumiu a liderança. Duvido que você aprendeu sobre isso na história. Você aprendeu sobre isso na história? Estudou o período medieval, aprendeu peste bubônica, né? Não aprendeu isso não. Deixa eu continuar. A igreja assumiu a liderança. Ela adotou como seu guia as leis para se evitar contaminação com lepra encontradas no Velho Testamento. O método e seus desdobramentos práticos estão definidos com grande clareza no livro de Levítico. Uma vez que fosse estabelecido que uma pessoa estava contaminada, o paciente era segregado e excluído da comunidade. O procedimento é descrito em Levítico 13:46. E leia comigo que eu coloquei aqui exatamente a mesma versão que nós usamos nessa igreja nessa altura. Levítico 13:46, onde se lê: será imundo durante todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Seguindo os preceitos estipulados em Levítico, a igreja assumiu a missão de combater a doença e realizou o grande feito de metodicamente erradicar tanto a peste bubônica como a lepra. Diversos historiadores dão crédito à Bíblia pelo raiar da nova era de controle eficaz de doenças. As leis sobre a lepra em Levítico 13 e seguintes são reconhecidas como sendo o primeiro regime de legislação sanitária na história do mundo. Veja também Provérbios, capítulo 17. Hoje, as pessoas têm estudado como o humor afeta a saúde humana. E a ciência tem descoberto que a nossa saúde é afetada pelas nossas emoções de diversas formas. Ela altera nosso sistema circulatório, afeta os fluidos que nós liberamos no nosso sangue. Também ela cria tensão muscular. Todas essas coisas estão relacionadas com o nosso bem-estar. Mas veja aqui em Provérbios 17, o verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E volte para o capítulo 16 de Provérbios, verso 24. Veja só que interessante também essa palavra. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Medicina para o corpo, uma palavra agradável, um coração alegre. Essas coisas fazem bem para a saúde. Isso tem sido descoberto. Eu quero ler para vocês um pequeno trecho de um artigo que fala sobre isso, que eu achei até um pouco cômico a sua forma de expressar. Ele diz: de acordo com pesquisas médicas recentes, o riso ajuda a permanecer saudável. Médicos têm determinado que a alegria e o riso fortalecem o sistema imunológico do corpo e aumentam a sua resistência contra germes. Aparentemente, só mesmo o riso descontraído e alegre tem esse efeito. O riso desafiador ou o riso de quem está embaraçado não traz semelhantes benefícios. Empregadores podem até poupar custos em licença médica e tratamento de empregados, criando um local de trabalho descontraído, onde há sempre lugar para o humor. Agora, olha só, eles dizem: da próxima vez que o seu chefe te pegar contando uma piada no trabalho, diga-lhe que é para o bem da empresa. Bem, a Bíblia reconhece que essas coisas são corretas. A Bíblia tem essas coisas. O que que isso prova? Isso prova que a Bíblia é a palavra de Deus? Bem, talvez você diga: não prova para mim. Mas sabe, se fosse o contrário, se ao invés de ter essas coisas que batem com o que nós sabemos hoje, se ela tivesse as bobagens e as asneiras que se encontram no resto da literatura escrita pelo mundo afora, então você teria problemas, não é? Aí você teria que dizer: tá, isso aqui não prova que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Mas o contrário provaria que ela não é. Eu acho interessante o fato que nós não temos o outro problema. Nosso problema é de convencer as pessoas que essas coerências com que a ciência mostra dizem algo de bom a respeito da Bíblia. Mas deixe-me progredir e ir para outras áreas. Sobre a ciência geral, os fatos gerais que a ciência nos mostra. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia começa com essa declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é o relato bíblico de como a terra começou, de como o universo entrou em existência. Bem, essas coisas são interessantes porque, muitas vezes, as pessoas não comparam com as outras religiões da antiguidade quais são os seus relatos sobre a origem das coisas. Geralmente, as crenças das outras religiões envolvem deuses criando a partir de alguma coisa que já estava à disposição. Pegaram alguma coisa e fizeram o que está aí. Mas já tinha alguma coisa com a qual trabalhar antes. A Bíblia ensina a criação ex nihilo, como falam no latim, ou seja, a criação a partir do nada. Havia Deus, que é transcendente, não é parte da ordem criada, e ele criou toda a criação. De um momento não havia universo, para então o universo existe. Deus o criou, colocou em existência. E isso é exatamente como a Bíblia ensina, e isso está sendo hoje demonstrado cada vez mais coerente com a realidade que nós podemos observar no universo, quanto mais nós avançamos em nosso conhecimento. Mas uma coisa muito interessante: em 1903, um cientista que não era cristão, era na verdade hostil ao cristianismo, um cientista chamado Herbert Spencer, fez uma declaração: o universo e tudo que existe é a combinação de cinco coisas: o espaço, a matéria, a força, a ação e o tempo. E que essas coisas são dependentes umas das outras, de tal modo que elas estão interligadas e nenhuma delas poderia existir sem as outras. Você não poderia ter uma delas só. Por exemplo, você não poderia ter matéria sem ter espaço, onde que a matéria estaria? E você não poderia ter espaço sem matéria. Você não poderia constatar que o espaço está lá. E você não poderia ter nenhuma das duas se você não tivesse o tempo. E essas coisas todas estão dependentes umas das outras. De tal modo que, para as coisas virem a existir, teria que simultaneamente acontecer exatamente isso. Em um mesmo instante, ter o tempo, o espaço, a matéria, a força e a ação. E as pessoas na época acharam que interessante, né? Veja só, ele foi profundo agora. Veja o que ele descobriu. E realmente faz sentido. O que as pessoas não estavam percebendo quando aplaudiram esse cientista é que o que a Bíblia diz é exatamente coerente com isso. Veja só, cinco coisas. No princípio, tempo. Criou, ação, Deus, força, céus, espaço e a terra, matéria. Você tem exatamente o que a ciência hoje diz. Para começar, tem que ser assim, tem que ser tudo assim, tudo junto. E a Bíblia coloca tudo junto. Interessante. E a Bíblia não para por aí. A explicação bíblica é bastante detalhada sobre como a coisa acontece no processo da criação. Você lê Gênesis capítulo 1, você vê que a Bíblia vai dando etapas. Deus criou os céus e a terra, aí Deus disse haja luz, aí depois Deus foi e fez outras coisas. Sabe o que é interessante? É que isso também tem sido demonstrado ser coerente com o processo que precisaria haver para chegar onde estamos. Aliás, antes de eu progredir e citar outra coisa, deixa eu só falar uma coisa. Talvez isso não faça sentido para as pessoas, porque, como eu disse, hoje nós somos tão assim ignorantes de quais eram as crenças antigas concorrentes da Bíblia. As pessoas antigas geralmente acreditavam que o universo era eterno, que ele sempre existiu. Os gregos acreditavam assim, o universo sempre existiu. E simplesmente achavam que uma coisa veio de outra coisa, que veio de outra coisa, e sempre essa coisa. Sempre em novidades, mas sempre no mesmo sistema. E além disso, você encontra até tolices do tipo do Midrash dos judeus, contém essa declaração. No princípio, 2000 anos antes da criação do céu e da terra, vocês viram isso? No princípio, 2000 anos antes do princípio. Você só precisava de um tropeço tolo desses na Bíblia, mas não tem. E as pessoas que não estiverem inspiradas por Deus fazem tipo de coisa assim o tempo todo. Você lê na literatura escrita por religiosos que não são os autores bíblicos, e você acha cada tolice. Por exemplo, o livro de Enoque, uma falsificação escrita por um judeu também, onde ele fala que existe uma montanha que alcança até o topo do céu, e ele segura o céu lá em cima para o céu não cair na gente, sabe? A montanha é meio aqui a coluna, né? E depois ele fala também sobre como existem grandes caixas de onde vem o vento, e essas caixas estão em extremidades da terra, aí de lá sai o vento. Interessante, né? Imagina, as pessoas acham que o vento é tipo assim, alguém está soprando. Não chega até onde você está aí, que você está longe de mim. Pois é, mas tem uma caixa, ela é muito grande, com certeza. Bem, você não encontra isso na Bíblia. Pelo contrário, o que você encontra não é essas tolices que você encontra nas narrativas de criação das religiões em geral. O cientista Sir William Dawson, em inglês, escreveu o seguinte. O passo a passo da obra da criação com que a Bíblia inicia a sua história se harmoniza tão perfeitamente com os resultados das investigações geológicas que essa correspondência tem provocado muita admiração e tende a justificar a crença dos que sustentam que a natureza e a Bíblia são obra de um e do mesmo autor. Olha só que interessante. Esse homem é geólogo. Ele diz, o que a gente encontra na geologia dá a impressão que quem está aí dizendo, quem fez a natureza escreveu a Bíblia, esse povo pode ter bem razão. Ele diz, o autor de Gênesis não se contenta em nos falar da criação do universo em termos gerais. Ele antes deliberadamente compõe uma lista detalhada contendo 13 etapas na criação e estabelece de uma forma bastante distinta qual é a sequência em que tudo isso ocorreu. Conforme a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, e as descobertas da ciência moderna têm demonstrado não somente que as 13 etapas da criação, conforme narradas em Gênesis, são de fato as 13 etapas corretas, necessárias para explicar a realidade física, como também estão na ordem certa. A pessoa típica hoje parece acreditar que os registros fósseis desbancaram a fé na Bíblia, quando na realidade o que ela faz é oferecer confirmação convincente de que a Bíblia é o produto de um conhecimento sobrenatural. Isso é escrito por um geólogo. Ou seja, esses homens olharam para essas coisas, essas evidências. E deixe-me só dar um exemplo do tipo de coisa que acontece no livro de Gênesis. Você que lê a Bíblia e conhece a Bíblia, sabe? A Bíblia diz, por exemplo, que Deus criou os céus e a terra e disse que Deus haja luz. Deus criou a luz, uma coisa distinta. Não é interessante que hoje nós sabemos que é assim mesmo? Já pensou se a Bíblia tivesse falado e Deus criou o som? O que é o som? O som é simplesmente o movimento, a vibração dos elementos que já estão aí. Está vendo como que a Bíblia acerta? Os elementos que a Bíblia traz são os elementos corretos. E não somente isso, como existe também essa questão da sequência, que a sequência é uma sequência coerente. Não é nada do tipo que alguém poderia simplesmente sentar e teorizar e escrever aleatoriamente e de repente acertar. Um matemático chamado Dr. Peter Stoner, ele resolveu fazer um teste em relação a essa questão, investigou isso aqui, ele disse, olha, realmente, esses elementos da Bíblia, Moisés, 1400 anos antes de Cristo, sentar em algum lugar e resolver assim, eu vou contar como é que surgiu tudo. E exatamente acertar, esses são os elementos que precisam de entrar em existência. E colocar numa sequência que faria sentido para pessoas investigando cientificamente, 3000 anos depois, ele diz, qual que é a chance de Moisés acertar isso? Conforme os seus cálculos, a probabilidade de um homem naquela época conseguir acertar isso seria uma chance em 31 elevado à potência de 20. Isso é enorme. É tão astronômico esse número que se houvesse 1 milhão de planetas Terra com toda a sua história e todo mundo que já viveu no planeta tentasse escrever uma história, a probabilidade é que nenhum deles acertaria. Moisés acertou. Como é que ele acertou? Ele teve esse conhecimento só porque o cara era bom? É isso? Irmãos, não faz sentido. Além disso, a Bíblia condiz com o que nós sabemos nas chamadas leis da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia. Hoje nós sabemos, contrariamente ao que as pessoas acreditavam em geral no passado, que as coisas não estão saindo de existência e entrando em existência. Os pagãos, em geral, acreditavam que você queima uma coisa, aquela coisa deixou de existir e foi embora. E não ficou nada dela. Você não vê ela ali, ela não existe mais. Só sobraram as cinzas. E nós sabemos que não é bem assim. A energia e a matéria, na verdade, só muda de forma, mas ela continua existindo. Mas também, as crenças antigas é que constantemente e diariamente os deuses traziam novas coisas à existência, a criação era contínua. E os deuses estavam sempre produzindo novas coisas e trazendo novas coisas à existência. Você encontra isso em todas as religiões do paganismo antigo, mas você não encontra isso na Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, se você ainda está em Gênesis, veja aí. Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. A Bíblia está aí colocando um fechamento da criação e dizendo, o que tem por aí é o que Deus criou lá atrás. E as coisas não estão entrando mais em existência. Deus terminou a sua obra, ele criou em 6 dias e acabou. É perfeitamente coerente com essa percepção que nós temos, que nós chamamos hoje da primeira lei da termodinâmica. Também a segunda lei da termodinâmica ensina que o universo está todo caminhando para um estado de desordem. As coisas degeneram, as coisas se corrompem, as coisas estão indo de uma posição de energia útil para energia inútil. E quando você então entende isso, as pessoas hoje estão postulando que vai levar muito tempo, vai levar assim, né, milhões e milhões e milhões de anos, mas que chegará um momento em que necessariamente o Sol se apagará, não terá mais como funcionar, assim como todas as outras estrelas da nossa galáxia e das demais. E o universo todo está caminhando para uma morte em que o universo vai todo parar e ficar todo numa mesma temperatura, a morte cósmica. Bem, isso é uma coisa que a ciência demonstra, porque as coisas estão caminhando realmente nesse sentido, à medida em que o universo envelhece. Curioso isso, não? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, que quando Adão e Eva pecaram, que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado. E essa maldição da terra, a Bíblia explica, compreende toda a criação, toda a ordem criada. O Salmo 102, verso 25 ao 27, a Bíblia diz assim, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, os céus são obra de tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste. Veja, os céus e a terra, todos eles envelhecerão. Como roupa os mudarás e serão mudados. Aí falando sobre novos céus e nova terra um dia. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Só Deus é um constante, tudo aqui no mundo degenera. Romanos capítulo 8, eu quero que você leia comigo essa passagem. Romanos capítulo 8, a partir do verso 20, nós encontramos algo ainda mais específico nesse sentido, detalhando que realmente o que acontece na criação, a criação, não somente esse mundo, o planeta Terra, mas a criação como uma totalidade, está sujeita à decomposição. Romanos 8, verso 20 diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e a glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Sabendo toda a criação geme e suporta angústias, toda a corrupção está sujeita à vaidade ou à futilidade, o cativeiro da corrupção, Paulo diz. É isso que a Bíblia está dizendo e é isso exatamente que nós descobrimos quando nós analisamos a criação. Todo o universo está sujeito à entropia, como nós a chamamos na ciência. E isso é exatamente o que a Bíblia prevê e o que a Bíblia diz que seria o caso. Então a Bíblia, mais uma vez, está em consonância com os fatos tais como eles são e temos descoberto. Agora, o que seria então necessário para ter vida eterna? Já pensou, era só a Bíblia falar assim, sem milagre de Deus nenhum, a Terra vai ficar aí para sempre do jeito que ela é, e o Sol vai ficar brilhando para sempre do jeito que ele é. Não precisa de milagre não, ele é assim constante. Ele é eterno, como pensavam os gregos antigos. Era só a Bíblia ter falado isso, e você saberia, opa, nós temos problemas aqui. O Sol não tem condições de queimar para sempre. Aliás, à medida que o Sol está queimando, ele está diminuindo até de tamanho, sabia? Eles têm percebido que o Sol está diminuindo em seu tamanho, que ele está se queimando. E ele não continuaria indefinitivamente. Mas não precisa se preocupar, porque a Bíblia diz que Deus um dia criará novos céus e nova terra e não haverá mais maldição. Mais uma vez, a Bíblia é totalmente coerente com o que nós descobrimos. E a Bíblia está propondo uma solução para o problema que as pessoas nem sabiam que existia. A astronomia também tem as suas surpresas para o homem que não acredita na Bíblia. A astronomia moderna, claro, revolucionou o pensamento humano sobre como o universo funciona. O conceito pré-científico na mente de muitas pessoas é que o céu era um objeto que ficava lá em cima até uma certa altura, sabe? E você poderia até ir lá em cima e tocar no céu, e estava lá. Você não vê o negócio azul? Então. Se não tivesse nada, você não ia ver o negócio azul. Era meio assim. E havia várias religiões que postulavam que havia pilares que seguravam o céu, sustentavam para que ele não caísse na cabeça da gente. E não somente isso, como as pessoas achavam que as estrelas estavam tudo dentro desse espaço aqui, onde, até aquele limite lá de onde está o céu. As estrelas, o sol, ficava tudo dentro de uma casca, né? E o que estava do lado de fora, eles nem pensavam sobre isso. Mas o nosso sistema todo era tudo que estava aqui dentro. E ao mesmo tempo, as pessoas achavam que as estrelas e os planetas e o sol e a lua eram coisas vivas, animadas ou controladas diretamente por seres vivos e animados. De maneira que o movimento dos astros era estudado como uma forma de entender o que, os deuses estavam fazendo. Essa questão continua até hoje na astrologia, pessoas que acreditam em astrologia. E você sabe que as pessoas nessa perspectiva olhavam ali para um planeta, por exemplo, no céu, e achavam que aquele planeta tinha vontade própria. E o que ele estava fazendo, a maneira que ele estava agindo, era o quê? Era o comportamento produzido por decisão. E a Bíblia? O que a Bíblia falava sobre isso? Olha em Jeremias capítulo 31. E olha como que a Bíblia, na verdade, entende uma realidade totalmente à parte de todo o mundo antigo. E esse texto que eu estou lendo agora com vocês, em Jeremias 31, é um texto que colocou na cabeça de muitos cristãos a ideia de que o universo funciona com leis fixas de maneira que, se você começar a estudar o planeta, você começar a estudar o jeito que as coisas funcionam, você vai entender quais são as leis. E é daí realmente que vem a ciência moderna. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas veja só, em Jeremias 31, verso 35. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as, presta atenção, leis fixas à lua e as estrelas, para a luz da noite que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, também deixará a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. É muito interessante esse verso. Várias coisas que devem se notar aqui. Uma questão, a Bíblia está dizendo aqui que você não pode medir os céus lá em cima. Isaías, capítulo 55, verso 7, diz que os céus se alteiam para cima da terra infinitamente. Não é uma coisa que você pode chegar lá e ter um tuc-tuc-tuc, ter um teto, como as pessoas costumavam achar. Mas a Bíblia aqui está também falando de leis fixas. Vocês notaram isso? Veja só no verso 35. Deus dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua, as estrelas, tudo isso aí. Essas coisas têm vontade própria? Não, elas foram criadas por Deus e colocadas para funcionar com o quê? Leis fixas. Gente, isso é revolucionário. Isso é totalmente revolucionário. Quem naquela época entendia isso? Jeremias entendeu porque Deus contou isso para Jeremias. Ninguém estava escrevendo livros científicos naquela época dizendo isso aqui é o jeito que funciona. Aliás, pessoas olhando isso é que começaram a pensar, ora, se as coisas são com leis fixas, então vamos entendê-las. É previsível como que essas coisas vão funcionar. Verso 36, se falharem essas leis fixas, ou seja, elas não vão falhar, elas continuam. As coisas operam e operam desta forma. Bem, outra coisa em Jeremias, veja o capítulo 33, o verso 22. Jeremias 33, o verso 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Aqui você tem uma coisa interessante. Como não se pode contar o exército dos céus? Aqui estamos falando das estrelas. A Bíblia aqui está dizendo que as estrelas são impossíveis de contar. Isso é interessante. Os grãos de areia. Hoje em dia, olhando mais ou menos o que existe de praia e região que tem areia, eles fazem um chute, um cálculo aí, e tentam te dar mais ou menos o número de grãos de areia. Você acha que se contar realmente um por um vai dar certinho o número? Não se pode contar. E a Bíblia está certa, não tem como contar mesmo não. E além disso, a Bíblia diz que não tem como se contar as estrelas do céu. Você sabe que isso é contrário ao consenso científico da época da Bíblia? Antes do período moderno, havia essa discussão sobre quantas estrelas existiam. E o consenso na época em que o Novo Testamento foi escrito, sabe o que era? Havia 1.022 estrelas. 1.022. Pessoas contaram noites claras, olharam quantas eram, marcaram cada uma. Por volta do ano 150 d.C., o astrônomo Ptolomeu chocou o mundo científico de sua época porque ele achou mais algumas que ninguém tinha achado e falou que estava todo mundo errado, era 1.036. Daí veio Kepler, e Kepler conseguiu contar 1.055. Só que em 1608, o holandês Hans Lippershey inventou o telescópio. E aí acabou. Começaram a descobrir estrelas que eles nem tinham condição de imaginar que podia estar lá. Hoje nós sabemos que existem bilhões de estrelas e não tem como contar as estrelas todas, até porque tem estrela atrás de estrela. Como é que você vai ver? Não tem como. A Bíblia estava certa. Sabe, era só a Bíblia falar o que os cientistas da época falaram. O número de estrelas é 1.022. Mas a Bíblia não faz isso. Quem erra assim são os cientistas. 1 Coríntios 15:41, o apóstolo Paulo falou uma coisa interessante. Ele disse, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Você sabe que o consenso antigamente é que as estrelas eram todas do mesmo tamanho e da mesma força? Você olhava e dizia, mas peraí, tem umas que são maiores, brilham mais forte, elas estão mais perto. Mas estrela é tudo uma coisa só, é tudo igual, é um bicho desse tamanho. A Bíblia acertou, a ciência estava errada naquela época. Veja em Isaías capítulo 40, o verso 22. No mundo antigo, muitas pessoas acreditavam que a Terra era chata. Muito antes do Cristóvão Colombo, pessoas já estavam cientes de que a Terra era redonda. Inclusive, foi esse conhecimento que impulsionou Colombo e alguns outros a fazerem as aventuras de tentar dar a volta ao globo. Eles não estavam na ilusão de que a Terra era uma coisa chata. Mas muita gente estava no mundo antigo. Muita gente acreditava isso. E, aliás, o que você vai encontrar, em geral, na descrição de como o mundo funciona, é aquela ideia, como nós lemos outro dia sobre a visão hindu, que a Terra é triangular e chata, apoiada sobre as costas de elefantes, ou outras coisas desse tipo. Então, você tem muitas pessoas antigamente acreditando na Terra chata, a Terra plana. E, no entanto, não a Bíblia. Isaías 40, verso 22, diz sobre Deus. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Que coisa interessante. A redondeza da terra. A palavra usada aqui no hebraico é uma palavra que se usaria para descrever uma esfera. Não é redondo tipo pizza, é redondo tipo um globo mesmo. Muito interessante. E não somente isso, Deus estende os céus. Em Isaías também fala que Deus sozinho espraiou a terra. Ele julgou isso tudo assim, esticou isso do nada. Você sabe que hoje os astrônomos estão constatando que o universo está até hoje crescendo, se espalhando, à medida em que ele continua a se espalhar pelo espaço e o próprio espaço todo em crescimento nesse contexto? A Bíblia diz que ele é quem estende os céus como cortina. Muito correto em relação a essas coisas. Era só a Bíblia falar, não, a Terra é chata, ela é triangular, ou ela é quadrada, ou ela é circular como um prato. Mas a Bíblia diz que a Terra é redonda. Jó 37, verso 12, também diz, para fazeres tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da Terra. Lembre que, antigamente, as pessoas estavam sustentando a ideia de que nosso mundo estava escorado sobre alguma base. Havia os pilares da terra de algum tipo, ou era aptas que seguravam nas suas costas, ou outra coisa semelhante. Mas a Bíblia já dizia em Jó, capítulo 26, ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Ou seja, é exatamente o que nós sabemos hoje ser verdade. A terra não está pendurada numa corda, a terra não está sustentada sobre nada. Ela está pairando sobre o nada. E a Bíblia estava certa. Nós não sabemos exatamente quando Jó foi escrito, mas é bem mais de 1.000 anos antes de Cristo. Mais de 3.000 anos atrás. E a Bíblia estava certa. Geologia. Uma coisa que é muito interessante é que a órbita do planeta funciona tão perfeitamente. Se você já calibrou e balanceou os seus pneus, você sabe que um pouco de desalinhamento ali pode fazer com que uma coisa oscile, né? Aí ela tem um eixo, ela gira no eixo, mas ela gira de um jeito todo maluco. Já notou que o mundo não tem isso? O mundo suavemente gira no seu eixo. Sabe por quê? Veja o Salmo 104, o verso 5. Os cientistas hoje têm estudado e buscado entender como é que existe essa perfeição, essa característica suave do giro da Terra no eixo. Existe até uma teoria de como isso funciona. As pessoas chamam isso de isostasia. Isso é uma teoria da geologia para explicar como é que existe esse equilíbrio gravitacional tão perfeito que mantém a coisa sem oscilar. Mas o Salmo 104, verso 5 diz: lançaste os fundamentos da terra para que ela não oscile ou vacile em tempo nenhum. A tradução pode ser vacile ou oscile. A Bíblia está dizendo que Deus, quando Ele fez a terra, Ele lançou os fundamentos da terra e Ele fez a coisa de uma maneira para que ela não vacilasse, para que não tivesse isso. Isaías, capítulo 40, verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efo pó da terra e pesou os montes em romanos e os outeiros em balança de precisão? A ideia aqui é que Deus, quando colocou as montanhas, Ele mediu exatamente com balança de precisão quanto peso tinha que ter cada montanha em cada lugar para colocar a coisa assim. É interessante isso. Balancear o pneu é fácil, né? Balancear o planeta, aí é só Deus. A hidrologia também é uma coisa interessante. Veja em Jó, capítulo 36. Aliás, o livro de Jó, quando você começa a ler aquela parte, principalmente no final, quando Deus responde a Jó, você encontra tanta coisa fascinante e maravilhosa ali, que chega a ser realmente assim, assombroso. Deus começa a perguntar para Jó: Jó, o que você sabe disso? O que você sabe do outro? O que você sabe mais disso? E a maneira em que Deus fala, só dá uma pincelada na informação que começamos a perceber. Não somente nós não sabemos nada, mas quem está falando sabe muito. Em Jó 36, o verso 26, olha o que a Bíblia diz. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número de seus anos não se pode calcular, porque atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre os homens abundantemente. Você sabe o que é isso? Isso é o ciclo da água. Você estudou sobre isso no colégio? O povo antigo não sabia disso, não. Se você ler os livros da antiguidade, as pessoas eram cheias de teorias de como que a coisa funcionava. As pessoas não sabiam que era a mesma água que estava rodando. Aliás, uma das formas de argumentar pela Terra plana era essa. Chove, 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 rios vão e correm para o mar e o mar não enche. Tem que ter uma beirada em algum lugar, porque essa água está indo para algum lugar, entendeu? Está caindo para algum lugar, senão o mar enchia. E é só enchendo, enchendo e invadir a Terra. Por que não invade a Terra? Bem, não invade a Terra porque a água evapora. É a mesma água que está rodando, que está rodando. Mas o povo antigamente não sabia disso. A Bíblia está falando disso no livro de Jó, irmãos. O livro de Isaías, capítulo 55, verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Mais uma vez, o que você encontra? A Bíblia explicando o ciclo da água. Profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, escrevendo sobre isso. Sabe quem realmente descobriu isso? Foram cientistas como Mariotte, Peralt e Halley, que explicaram isso no século 17. Foram os primeiros que entenderam que realmente é o vapor que sobe, forma nuvens, que destila e faz chuva. Exatamente o que Jó disse. Atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva. Exatamente o que a Bíblia estava dizendo. Irmãos, era só a Bíblia falar que lá em cima tem alguém com baldes jogando água. Tem livros antigos que falam isso. Tem alguém lá em cima jogando baldes. Tem até uma tradiçãozinha religiosa no nosso país, né? Sobre isso aí. Mas não está na Bíblia. O que a Bíblia fala é cientificamente correto. E o vento e o ar? Não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, mas se você olhar um mapa do ciclo do vento, você vai ver que existem linhas, e essas linhas fazem círculos no planeta. Isso é uma coisa muito interessante. Nossa percepção hoje, nosso conhecimento hoje, nos justifica em falar de circuitos de vento e o ciclo do vento. Olha em Eclesiastes capítulo 1. O livro de Eclesiastes fala alguma coisa sobre isso. Quando no mundo antigo, as pessoas estavam falando sobre os grandes reservatórios do vento. E tinha gente que realmente falava que as nuvens que sopravam o vento. Você já viu isso no desenho animado, né? Mas tinha gente que achava que era isso mesmo. A nuvem chega muitas vezes acompanhada do vento, ou a nuvem está lá soprando, né? Tem alguém lá em cima com um fôlego bem grande, né? Bem, Eclesiastes capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz assim: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos, cientificamente correto. Mais uma vez, o que a Bíblia fala, irmãos, está totalmente à frente do tempo. Ninguém realmente sabia explicar isso naquela época. O que a Bíblia fala, alguém poderia até olhar, coçar a cabeça e dizer: entendi, não. Só que a Bíblia acertou. Essa questão do ciclo do vento, essa ciência só foi realmente iniciada no século 17. As pessoas antigamente não faziam a mínima ideia disso no período em que a Bíblia foi escrita. Outra coisa, o livro de Jó, capítulo 28, o verso 25. tem uma coisa muito interessante a dizer. Eu quero que você abra até lá. Jó 28, verso 25. Sabe, antigamente as pessoas não entendiam que o ar tem peso. Aliás, essa foi uma das colaborações de Galileu, onde ele falou sobre a questão que o ar tem peso. Pessoas inventaram instrumentos para demonstrar isso, barômetro e tudo mais. Por fim, no século XVII, o cientista chamado Evangelista Torricelli teorizou que, na verdade, nós estamos como que no fundo de um oceano de ar. Sabe, assim como se você estivesse lá no fundo do oceano, teria água em cima de você. Existe uma camada de ar em volta do planeta todo. O ar tem peso, por isso que ele não vai embora para lugar nenhum. Ele fica aqui, ele é segurado pela gravidade. E nós estamos no fundo dele, porque nós estamos na superfície da Terra. Bem, o livro de Jó, Jó 28, verso 25, diz assim. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Veja só, o vento tem peso. A Bíblia reconheceu que quando Deus criou, ele regulou também isso. Ele definiu até o peso daquilo que passa quando tem vento. O ar. O ar tem peso. Um caso muito interessante na área da ciência é o caso do surgimento da oceanografia. A pessoa que fundou essa ramificação da ciência é um homem chamado Matthew Fontaine Maury. Ele viveu de 1806 até 1873. Ele é o pai dessa ciência, da oceanografia. Sabe o que é esse estudo propriamente? É estudar como que é o mar, e lá no fundo do mar, e como que a água se comporta dentro do mar. A impressão que a maioria das pessoas eram, pela experiência que nós temos com lagos, num lago você não tem correntezas, você tem basicamente uma água meio parada ali, né, acumulada. Então pessoas assim, acreditavam que o mar era assim também, o mar era água parada. Tem, claro, o movimento de onda em cima, mas lá embaixo é a água parada. E além disso, pessoas acreditavam que o fundo do mar, e os livros científicos diziam que o fundo do mar era basicamente o quê? Igual a praia, era areia lisa, até você chegar a subir do outro lado. Bem, esse homem, o Maury, leu no Salmo 8, verso 8, o seguinte. As aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. E ele diz, espera aí, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares, os caminhos dos mares, quer dizer que tem caminho lá dentro do mar? E ele falou, eu vou investigar esse negócio. E realmente, a partir de um verso bíblico, ele saiu para fazer uma investigação. Eles começaram, então, a desenvolver maneiras de sondar o que estava lá no fundo e ver se estava movimentando água. Eles descobriram que realmente existem correntezas de água lá no fundo do mar. Não sei se você assistiu aquele filme Procurando Nemo, né? Que eles pegam uma corrente de água lá no fundo. Existe isso mesmo no fundo do mar. A Bíblia estava falando disso, coisa que só a tecnologia moderna nos dá condições de saber. Mas isso foi descoberto porque a Bíblia citava isso. A Bíblia antecipou e tornou possível a investigação. Inclusive, existe uma estátua desse homem, que era um cristão devoto e fiel, onde ele está com a Bíblia do seu lado, porque a Bíblia foi o instrumento da sua descoberta. Aí alguém chega e diz o seguinte, ah, mas a Bíblia não aprofunda. A Bíblia podia ter uns 3, 4 capítulos, dando tipo assim uma explicação bem científica mesmo, né? Bem assim, detalhada e forte. Não é esse o objetivo da Bíblia. Mas eu suspeito que se a Bíblia tivesse uma coisa assim, as pessoas iriam pensar, esse negócio não faz sentido nenhum, isso aqui é um erro na Bíblia, mesmo que ela estivesse certa. Teria que passar alguns milênios até chegar a entender, ó, ela tinha razão. Então talvez isso seria mais obstáculo à fé do que ajuda. Sabe, eu não acho que isso é o que a Bíblia tem que fazer, não. Mas como eu disse, a ciência moderna tem descoberto muita coisa que desprova crenças religiosas fajutas. Se você for, por exemplo, numa tribo onde pessoas acreditam que tudo é espíritos, tem espírito na árvore, e tem espírito na cachoeira, e tem espírito no pássaro, e aí alguém fica doente, eles dizem, é um espírito. Você pode desbancar essa crença com um microscópio. Mostrar que no fluido do corpo existe uma bactéria que está causando aqueles sintomas, tem uma coisa viva ali dentro que está causando problemas. E desbanca uma crença religiosa. Existe muito isso aí. Mas não existe um verso da Bíblia que você possa dizer, aqui ó, achei. A ciência provou, tem erro na Bíblia. Por que a Bíblia é diferente? Bem, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte. Muitas pessoas estão aí com essa ideia, eu tenho que optar entre crer na ciência ou crer na Bíblia. Mas não é assim. E, aliás, eu estava falando sobre milagres na mensagem anterior. Você sabe que a ciência, de certa maneira, nos coloca numa posição meio que de obrigados a admitir alguns milagres? Porque a ciência não é capaz de mostrar tudo. Mas a ciência é capaz, sim, de fazer algumas coisas. A ciência é capaz de provar que certas coisas não podem acontecer por meios naturais. A ciência pode provar, por exemplo, que poeira não vira piolho por processos naturais. A Bíblia diz que isso aconteceu. Alguém pode dizer, eu não acredito. Tudo bem. Mas se você visse acontecer, a ciência poderia ser útil, pelo menos nisso, para te mostrar. Está vendo? Já que agora você sabe que realmente aconteceu, você sabe de uma coisa. Isso não poderia ter sido um processo natural, foi um milagre. A ciência nos prova que virgens não concebem, que mortos não ressuscitam, que água não se transforma em vinho, que pães não multiplicam. A Bíblia fala essas coisas. A Bíblia diz que são milagres. E você diz, mas eu não vi essas coisas acontecerem. Mas sabe de uma coisa? Tem algumas coisas que você viu. Você sabe que o universo existe. Você vê que ele existe. E, no entanto, a realidade é que a ciência tem nos demonstrado algumas coisas muito interessantes sobre o universo. Primeiramente, não existe compatibilidade com o que a ciência nos diz hoje e dizer o universo é eterno, ele sempre existiu. Isso a ciência diz não. Isso é uma crença pré-científica. Necessariamente houve um início. Houve um início. A ciência mostra isso. Aliás, a ciência mostra isso. Uma das realidades que apontam nessa direção é a teoria de relatividade de Einstein. Quando Einstein, em 1916, já havia publicado seu material sobre isso, ele começou a perceber e falou até que era uma coisa irritante para ele, que a indicação do que ele estava dizendo é que, necessariamente, o universo não era uma coisa autoexistente que sempre existiu, mas uma coisa que entrou em existência. Então, para contrabalancear isso, sabe o que Einstein fez? Einstein resolveu introduzir uma ideia que ele chamou do constante cosmológico. O constante cosmológico era uma maneira de tentar evitar a ideia de que o universo veio à existência. Ele falou que, assim, nós não temos que acreditar no início. E, no entanto, ele mesmo, mais tarde, com algumas outras evidências, foi forçado a admitir que ele estava errado. Em 1927, a expansão do universo foi observada pelo astrônomo Edwin Hubble, nos Estados Unidos, no telescópio. E o que aconteceu é que Hubble convidou Einstein para ir lá dar uma olhada no telescópio. Einstein foi em 1929, ele olhou, depois da conversa, ele viu que era irrefutável. Que, de fato, o universo está crescendo, e se ele está crescendo, a verdade é que ele não pode ter um regresso infinito de crescimento. Ele tem que ter, em algum ponto, surgido. E o Einstein, então, disse, eu reconheço agora que o universo teve um início. Aliás, ele mesmo disse que a sua tentativa de mascarar a evidência para a qual a ciência apontava para proteger uma teoria de um universo eterno foi o pior erro científico de sua vida. Sabe, não querer encarar o que a ciência está dizendo. Caso de Einstein. Mas o universo está expandindo, ele não teve um regresso infinito. O universo está degenerando com a entropia, ele não pode ter um regresso infinito. A verdade é a seguinte, o universo começou a existir em algum ponto. E se ele começou a existir, então existe alguma coisa além dele que trouxe ele à existência. A Bíblia fala sobre isso. A ciência concorda com isso. A ciência indica isso. Além disso, a ciência tem uma lei chamada lei da biogênese. Não somente você sabe que o universo existe, mas você sabe que existe vida. E sabe, a ciência diz o seguinte, vida só vem de vida. Vida não surge assim. Antigamente as pessoas acreditavam na geração espontânea. Louis Pasteur demonstrou que isso é uma impossibilidade. O que as pessoas hoje acreditam é na geração espontânea gradual. Mas a geração espontânea? Qual a evidência para isso? Não existe. A ideia de que moléculas se ajuntam, aminoácidos formam, surge uma célula, e a célula, sei lá, o sol esquenta ela, ou ela leva um choque elétrico, ela pum, fica viva, começa a pulsar. Não, isso você não tem evidência científica nenhuma de que isso nem tenha acontecido, nem que possa acontecer. Nós tentamos fazer coisas assim no laboratório e não conseguimos produzir isso. Imagina ninguém tentando fazer simplesmente assim. Os elementos, ao acaso, por aí, se organizarem dessa maneira. A questão para a vida existir é tão absolutamente complexa que envolveria a formação de uma célula. Veja, nós estamos falando aqui, não existe vida ainda. Isso aqui não é evolução, não. Tem gente que fala, não, mas a vida evoluiu. Não, isso é tão ignorante falar. Falar que a vida evoluiu, evolução, quem postula evolução, fala de evolução como a evolução das espécies. Você tem que ter uma coisa viva para que ela venha a evoluir. Uma coisa morta não evolui. Estamos falando de tudo está morto. Existe matéria morta só. Aí a matéria morta se organiza e forma um corpo. Não, um corpo simples. Uma célula, unicelular. Sim, uma coisa de uma célula. Sabe o que tem numa uma célula? Tem órgãos e tem elementos que são altamente complexos. Além disso, tem DNA. E o DNA de uma criatura unicelular, da mais simples que poderia sobreviver e existir, é uma coisa extremamente complexa. Tudo isso aí teria que se organizar por acaso. Mesmo assim, não quer dizer que estaria vivo. Você sabe que se você tiver uma criatura unicelular morta, Você tem ali todos os órgãos, tudo no lugar certo, mas não tem vida. De onde vem a vida? Não somente a coisa tem que se organizar, ela tem que passar a viver. Você sabe o que leva para fazer isso aí? Milagre. Leva um milagre. Agora, se você já viu seres vivos, você já viu evidência de milagre. Isso não acontece por aí simplesmente assim. Deixa eu ler algumas citações sobre isso. Para que a macroevolução naturalista seja verdade, a primeira vida precisa ter sido gerada espontaneamente com base em elementos químicos inanimados. Infelizmente, para os naturalistas, a primeira vida, na verdade, qualquer forma de vida, não é, de forma alguma, vida simples. Said Geisler Turk, um livro, não tenho fé suficiente para ser ateu. Realmente, leva muita fé para ser ateu. Eles citam alguns cientistas nesse sentido. Por exemplo, o cientista Klaus Dose, ele é bioquímico, escreveu o seguinte: a melhor percepção da imensidão do problema da origem da vida na Terra é o que nós descobrimos após 30 anos de pesquisa em vez de uma solução. Atualmente, todas as discussões e teorias e experimentos de princípios nessa área terminam em impasse ou em confusão, em confissão de ignorância. Ou seja, o que ele está dizendo é, olha, como pode surgir a vida? Não tem explicação, não. Nós não temos explicação para isso, não. E um outro, ateu, mas que é microbiologista, Michael Denton, ele escreveu o seguinte: a complexidade do tipo mais simples de célula é tão grande que é impossível acreditar que tal objeto possa ter sido reunido repetidamente por algum tipo de acontecimento caprichoso ou altamente improvável. Tal ocorrência seria indistinguível de um milagre. Ele diz, olha, se você acha que os elementos se uniram e formaram uma célula viva sem ninguém fazer, então isso, para isso acontecer, não tem diferença entre isso e um milagre. Teria que ser um milagre. E há tanta coisa envolvida nisso, por exemplo, só a questão do DNA, como eu disse. Sabe o que o DNA de uma ameba tem? A mensagem encontrada em apenas no núcleo de uma pequena ameba é maior do que os 30 volumes combinados da Enciclopédia Britânica. E a ameba inteira tem tanta informação em seu DNA que corresponde a 4 mil conjuntos completos dessa mesma enciclopédia. E precisamos enfatizar que essas mil enciclopédias, ou no caso também, as 4 mil, não constituem em letras aleatórias, mas em letras numa ordem muito específica, tal como as enciclopédias reais. Houve um plano, houve informação. Sem informação você não tem a vida. Você sabe o que isso significa? Significa que se existe um universo, um milagre aconteceu para trazer o universo à existência. Houve tempo em que não existia o universo. Não existia o espaço, não existia a matéria e a energia. Essas coisas não existiam. Hoje elas existem, você está constatando isso. Isso só pode entrar em existência por milagre. Um milagre você já sabe que aconteceu. E a vida também só pode acontecer por um milagre. E a forma em que a Bíblia descreve é bastante coerente. Um astrônomo, que também é um cosmólogo e um físico, chamado Robert Jastrow, escreveu um livro onde ele mostra o que a área da astronomia especificamente prova sobre a questão da origem do universo. Ele tem o seguinte a dizer: para o cientista que viveu acreditando no poder da razão, a história termina meio como que um pesadelo. O cientista escalou as montanhas da ignorância. Está perto de conquistar o ponto mais alto. À medida em que se esforça para alcançar a última rocha, de repente, ele se vê sendo recebido por um bando de teólogos que já estavam lá sentados há séculos o esperando. É mais ou menos isso. Então, irmãos, quando nós falamos sobre a questão da ciência, nós sabemos o seguinte: a Bíblia não é um livro sobre ciência, mas a Bíblia é coerente com a realidade. A ciência, se estiver certa, ela vai condizer com a Bíblia também. Vamos fazer uma oração, encerrando nossa mensagem desta noite. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, em tua bondade, tem nos dado uma coisa tão preciosa como a Bíblia. Nos ensina, ó Deus, a levar a sério, Deus, o que ela ensina, a não termos a atitude de incredulidade da nossa sociedade ao redor, que não somente não examina, mas nem quer saber. Senhor Deus, nos dê a percepção da realidade da tua palavra. Nos ensine, ó Deus, a compreendê-la corretamente e que ela seja nosso guia em todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.